Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 401 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas, e essa semana vamos tratar de, claro, Francis Ngannou versus Tyson Fury. Como falar de outra coisa, né? A luta que chocou o mundo dos esportes de combate no último fim de semana e também da próxima edição do Karatê Combate, que vai passar ao vivo aqui no sexto round na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da noite e uns quebrados, né? E para isso, temos um convidado muito especial, mas antes de apresentar esse convidado, eu apresento ele, que ficou de fora da edição festiva de número 400 do podcast 6 Rounds, Lucas Carrano, porque tinha mais o que fazer, né? Mas que está num momento de tempestade, porque o Lucas Carrano está desagradando vários grupos, né? Foi muito xingado pelos karatecas, porque fez um documento queixo absolutamente desleixado na semana passada, não citou Francisco Filho, não citou Glauber Feitosa, não citou Andy Hug, e também sendo muito xingado pelos fãs do Ngannou, né? Porque aqui no 6 Rounds vocês lembram bem, eu sempre acreditei no Ngannou. Eu disse que ele pelo menos conseguiria um knockdown e esse tipo de coisa, e o Carrano sempre riu, fez galhofa e tudo mais. Carrano, boa tarde, por favor, não me desminta.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Um abraço pro nosso convidado, que em breve também será apresentado. E, cara, eu tô ainda tentando me recuperar, né, emocional e financeiramente, do prejuízo que o senhor me deu na semana passada. Eu ouvi, mas eu tô com a impressão de que você pode ter tirado essa parte do meu discurso, porque as pessoas têm que saber a verdade. Você me disse, o comentário que eu recebi foi, falou assim, Carrano, que bom que você tem coisa pra fazer, porque vai mesmo pra Mônaco, porque eu vou dar uma festa lá no Fairmont, no cassino lá de Monte Carlo e tal, pra comemorar. 400 edições de podcast não é todo dia que acontece. E, cara, eu gastei, assim, tudo que eu tinha. É bom esse podcast começar a enriquecer a gente rápido, porque eu tô assim, numa... que os agiotas estão na minha cola é brincadeira, só acho que o Bahrein é longe, cara. E tô devendo bastante.
As minhas camisas são todas da Insider, porque eu ganho. O meu tênis é furado. Você acha que eu vou dar festa em cassino de Mônaco? Não sei de onde você tirou, eu sou o cara mais pão duro que eu conheço.
Eu tenho certeza que foi isso, assim, eu não tô enganado. E eu acabei indo sozinho pra essa festa, cheguei lá, fiquei com cara de tacho, mas e fiquei de fora.
Não se esquive, e as acusações? E esqueceu o Francisco Filho? Cara, e o Francis Ngannou, por favor.
O Francis Ngannou, pô, o resultado deu a lógica ainda, né? Apesar que não foi, a gente vai falar sobre isso. Sobre o Francisco Filho, Glauber Feitosa, tava, gente, olha, eu até retuitei, falei, vai lá e me xingue, porque realmente eu mereço e tal. Porque, gente, a verdade é uma só. A gente tava falando sobre o karatê e tudo mais, mas não era um documento queixo também pra gente falar só dos grandes karatecas. A gente tinha de dar uma variada e pegar pelo menos um nome ali de cada, né? Um nome do MMA, eu citei ali o Lyoto e o GSP, que são, a gente é um canal de MMA. Falei também do HF, que é um cara que tá no Karate Combate, você vê aqui no sexto round, etc e tal. Citei também o pessoal do K1, que o K1 veio, né, do evento de karatê Full Contact lá no Japão também. Mas é um ampassan, eu entendo a indignação de vocês e prometo que na próxima eu vou tentar ser melhor. Não vou me defender não, Renato. Eu comecei tentando me defender,
mas depois cheguei... Não, hein, cara. Pensando em cancelar esse quadro aí. Bom, é bom pra mim. E temos aqui o nosso convidado, Luiz Rocha, que é o campeão peso leve do Karatê Combate, ex-membro da seleção brasileira de karatê, um dos melhores karatecas que já produzimos, que está embarcando hoje para a República Dominicana, que vai enfrentar seu grande rival, né? O Edgar Scrivers, da Letônia. É a terceira luta entre eles. O Scrivers venceu a primeira, né? Foi a única derrota do Luiz desde 2018. Depois, o Luiz nocauteou o cara de volta e agora vai conceder a revanche. Como é que tá a vibe, Luiz? Como é que tá? Tá bem treinado? Tá machucado? Tá indo bem para defender esse cinturão?
Fala, galera. Primeiramente, muito bom estar aqui. Satisfação. Acompanho o programa de vocês. Um abraço pro público aí, galera do sexto round. E, porra, melhor impossível. Me sentindo muito bem. Quero essa luta já há muito tempo. Tanto queria muito a revanche desde a primeira vez que ele me venceu. Venci. Quando eu venci ele na segunda luta, eu já comentei com meus treinadores. Ó, vai ter a trilogia, tenho certeza. E a gente vai trabalhar para isso. Então, é uma luta que eu já tava esperando, já tava querendo. Demorou aí pouco mais de um ano de quando eu venci pra trilogia. Tô preparado, muito bem treinado e com muita vontade.
Ô, Luiz, se a gente fechar o olho e te escutar falando, soa bem familiar, né? É a proximidade com os irmãos Patrício e Patrick, né? Você treina na Pitbull Brothers, ou é coisa mesmo?
Brother, você falar isso que fechando o olho tá familiar, nem me ofende não. Foda é quem vem falar que parece fisicamente. Aí eu fico irritado, velho. Patrício é feio e eu não sou. Mas eu escuto muito isso por aqui. O pessoal fala que a gente se parece fisicamente. Eu não acho, não.
Aliás, assim, se lembra um dos dois, é o Patrick, né? Não é o Patrício.
O pessoal fala muito do próprio Patrício.
É mesmo? Que doideira. Ô, Luiz, conta pra
quando
gente.
Falam assim, isso, quando falam isso, eu fico sério e ele sorri. Você já pode entender o
motivo. Tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim, maricão? Comigo vai falar com a tua divisão, assim, ô palhação.
Conta pra gente como é que foi isso. Por que você entrou no Karatê Shotokan? Qual foi sua trajetória em competições até entrar no Karatê Combate? E você também é lutador de MMA, né? Você é 4-0 no MMA. Quando você foi parar na Pitbull Brothers, o Patrício é um cara que sempre gostou de treinar Karatê. A gente vê isso. Eu transmiti o Bellator por muitos anos, né? A gente vê o Karatê muito claro no jogo dele. Como é que chegou essa parceria de vocês com ele também? Conta um pouco da sua trajetória pro pessoal que não conhece poder te acompanhar sexta-feira à noite.
Então, eu iniciei no Karatê, né? Nas artes marciais, com 6 anos de idade. Era a modalidade que oferecia na escola. Eu era aquela criança que gostava de luta, só queria lutar. Eu não escolhi lutar Karatê, eu escolhi lutar. E a modalidade que eu tinha à disposição era o Karatê. E eu ingressei e com 9 anos ali, mais ou menos, eu comecei a competir. Eu sempre gostei muito de competição, sempre fui muito competitivo. Eu era aquela criança que, se eu fosse brincar de alguma coisa na rua, a gente tinha que estar marcando os pontos para ver quem ia ser o melhor no final. Tudo eu queria ver quem era o melhor. Então, era da minha natureza. Quando eu comecei a competir no Karatê, eu me identifiquei bastante. Aquilo ali me causou um efeito meio que vício mesmo, tanto para treinar quanto para estar competindo. E a minha vida inteira, praticamente, foi dedicada a isso aí. Eu comecei a lutar eventos locais. Com 10, 11 anos, já comecei a lutar eventos nacionais. Com 13, 14, já entrei na seleção brasileira e lutava eventos internacionais. Então, fui seguindo minha trajetória nisso aí. E cheguei a me profissionalizar, né? Profissionalizar, entre aspas, no Karatê esportivo, né? No Karatê olímpico, mesmo sendo um esporte amador. Mas eu recebia ali bolsa atleta, eu era contratado para lutar jogos de São Paulo e Santa Catarina, que eles pagavam também. Então, assim, eu tinha uma renda, né, com o esporte, mas era aquela renda que dava para eu viver, mas não dava para construir patrimônio. Eu pensava, pô, quando eu parar de lutar, eu preciso de alguma coisa, né? Então, me veio a ideia de começar a lutar profissionalmente. O MMA foi a primeira opção. E quando eu tava amadurecendo essa ideia, o universo conspirou a meu favor. O Patrício começou a enxergar no jogo dele, após a luta dele, acho que com o Pat Curran, se eu não me engano, que ele tinha sido muito tocado por jab, que os caras eram mais altos que ele tava querendo ter um domínio de distância melhor. E ele via no Karatê essa oportunidade de trabalhar melhor essa distância, de entrar e sair e ser menos golpeado, né? Mesmo vencendo lutas, ele percebia que ele vencia, mas saía muito atingido, muito golpeado. E isso a longo prazo poderia prejudicar ele. E a gente tinha os amigos em comum aqui, a gente se conhecia, mas eu tinha amizade, tinha os amigos em comum. E ele comentou que queria treinar Karatê. E todo mundo comentou, pô, tem um moleque aqui de Natal que é referência e tal. E ele falou, quem é? Os caras, Luiz Vitor. Ele, eu sei quem é. E me convidou pra ir na Pitbull Brothers. Isso foi em 2013, fez 10 anos esse ano. E aí eu fui, a gente...
Cara, assim, desculpa te interromper, mas revolucionou o jogo dele, né? A noção de tempo e distância, de ser menos atingido por ser sempre o lutador menor. Cara, é impressionante como afetou o jogo do Patrício.
Sim, você vê, o Patrício e o próprio Volkanovski, que são caras muito fora da curva, tecnicamente, taticamente, justamente por conseguirem driblar isso, né? São caras muito abaixo da estatura da categoria. O Patrício, ele tem cara da 5'7", que é mais alto que ele. É normal você encontrar esse tipo de lutador, ele é muito baixo. Então, ele precisava, de fato, disso aí. Teve um QI de luta altíssimo de ter enxergado isso, né?
E aí não, Carrano, não vou começar a treinar Karatê, não, Carrano. Não precisa, não vem com
essa piadinha. Eu ia falar o seguinte, Karatê ajuda na distância, não ajuda a crescer, não, Renato. Seu problema é outro, você tem que tomar GH. Sobre o que o Luiz falou, é interessante só também de ter tido essa noção enquanto ganhava, né? É muito difícil ter esse senso crítico, essa autocrítica, quando os resultados estão vindo ainda, né?
Exatamente. E assim, ele pensou num problema que não tinha chegado ainda. Ele pensou, pô, eu tô ganhando, mas tô sendo muito atingido. A longo prazo, isso pode encurtar a minha carreira. Ele não tinha nenhum dano cerebral, ele não tinha nada que, naquele momento, obrigasse ele. Ele enxergou literalmente na frente, né? E se precaveu pra isso. Tanto que ele é um cara que tá com 36 anos, eu acho. E parte cerebral dele intacta, tem queixo ainda, tranquilamente. Talvez justamente por esse processo, né? De 2015, 16 pra cá, ele começou a trabalhar muito essa área de luta, de domínio de distância, e passou a ser bem menos tocado. Independente de ganhar ou perder as lutas, você vê que ele volta bem menos danificado pra casa.
E aí, você já treinava ele? Como é que apareceu o Karatê Combate?
Então, daí eu comecei a treinar na Pitbull Brothers em 2013.
Você lutou no MMA antes ou no Karatê Combate antes?
Não, primeiro no MMA. E aí eu comecei a treinar só o kickboxer, na verdade, que era na segunda e quarta. O kickboxer é voltado pra MMA, mas era só na segunda e quarta. Eu só ia esses 2 dias da semana. E aí fui pegando gosto. Em 2015, eu resolvi lutar MMA profissionalmente. E o Patrício foi lá um cara que falou, velho, você já tem 25 anos, vai fazer 26. Não dá tempo da gente trabalhar você. Tipo, colocar você em campeonato kickbox, campeonato de jiu-jitsu, MMA amador. Não dá tempo. Você tem um nome feito. Vamos aproveitar isso, vamos te colocar direto no MMA profissional. Falei, beleza, vamos pro tudo ou nada, né? Não tenho tempo pra fazer esse longo prazo. E aí eu estreiei no MMA profissional 2015. 2015. Já estreiei nocauteando. Fiz 4 lutas no Brasil. E minha quinta luta já foi no Bellator. É, pelo fato de já ter um certo reconhecimento nacional e internacional com karatê esportivo, isso ajudou bastante, né, me vender. É, se você for parar para olhar em média, os lutadores brasileiros demoram bem mais do que 4 lutas para estarem num evento internacional. E eu fiz minha quinta luta de MMA no Bellator, 2017, novembro de 2017, Bellator Israel. E, inclusive, a oportunidade maravilhosa de conhecer Israel. E quando foi janeiro de 2018, tipo, 2 meses depois, eu recebi a ligação do Karate Combat. O Karate Combat tava surgindo. E eu tinha acabado de voltar, tava de férias, mas já tinha aquela noção do strike, né, do full contact, por estar treinando MMA, e já dominava o Karate. Então, a ligação veio em janeiro pra lutar em fevereiro, eu já aceitei, e aí já fui o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Karate Combat. Na minha primeira luta, eu rompi os ligamentos do joelho, então eu tive aí em seguida uma cirurgia de joelho, passei 6 meses sem lutar e retornei em agosto de 2018. E aí foi quando eu voltei de fato e não parei mais com o Karate Combat. Então, assim, desde o princípio do Karate Combat que eu tô presente, a primeira disputa de cinturão da história da organização foi a minha disputa de cinturão, foi a que eu perdi, a primeira luta por Scrivens. Aconteceu em setembro de 2019. E aí, depois disso aí, fiz mais 4 ou 5 vitórias seguidas, eu acho. E retornei pra revanche com ele em 2022. Foi quando eu ganhei e adquiri o cinturão, me tornando o primeiro e até então o único brasileiro campeão do Karate Combat.
Você nocauteou ele e já defendeu o cinturão mais 2 vezes depois, né? E a última foi contra outro brasileiro, Bruno Souza. É isso ou eu tô errado?
Na verdade, eu defendi meu cinturão só uma vez contra o Bruno Souza, porque quando eu nocauteei o Scrivens em 2022, os caras demoraram a me dar a revanche. Demoraram muito. Então, eu meio que limpei a categoria antes de ir pra revanche. Então, eu não tinha luta nem prevista.
Ah, essa lutou de cima, né?
Isso. E aí, eu já pensando nisso, eu falei, velho, eu não vou ficar esperando pra ter luta. Quando eu nocauteei o Scrivens, o plano já tava na cabeça. Usei o pouco inglês que eu tinha pra já desafiar o campeão da categoria de cima, que na época era o Josh Parrega, um americano. Em 2022 mesmo, uns meses depois, eu fiz a luta com a super luta, né? O campeão do peso leve, que era eu, contra o campeão do peso médio, que era o Josh. Fizemos a luta em peso combinado. Eu queria que valesse o cinturão dele, mas não quiseram colocar o cinturão em jogo.
Seria bom se tivesse valido o cinturão, porque você agora seria o primeiro duplo campeão da história do Karate Combat.
Pois é, mas eu vou falar que é segredo em off ainda, mas em off os americanos, os brasileiros podem saber. Eu pretendo nocautear o Scrivens novamente agora e desafiar novamente o campeão da 7-5, que agora é o Rafael Gaiev. Era um cara que era meu ídolo no Karate esportivo.
Lutador, hein?
É, e eu quero lutar com ele valendo o cinturão. E o Gaiev, eu sei que ele não consegue fazer peso combinado. Ele bate 7-5 ali já no limite. Já morrendo, ele chega no 7-5. Então, não tem como ele fazer peso combinado. Então, acredito que se ele aceitar a luta, se o evento aceitar, vai ser valendo o cinturão dele, sim. Não quero pensar nisso agora, quero me concentrar no Scrivens, mas o meu plano é esse.
Último pitaco aqui. O apelido Luiz Rocha é extremamente criativo, né? O Pitbull. Pô, Luiz, não dá.
Mais um. Pô, já era ou adquiriu depois que entrou pra academia?
Não, na verdade, foi uma criação do Karate Combat, né?
Ah, tá.
Na academia, meu apelido era o Príncipe, porque eu sou o único bonito daquela academia. Só tem cara feio lá, eu sou o único
bonito. Tinha de ser o Modesto, pô. Era um jeito bom de colocar. Aqui, eu ia te fazer uma pergunta sobre a luta com o Scrivens, né? Falando do momento. Vocês tiveram essas duas lutas, claro, vocês conhecem muito bem, não tem tanta novidade assim que possa aparecer num terceiro encontro. Mas a sua fase é um pouco melhor, não sei se um pouco melhor pra ser, né, pra ser comedido nas palavras. O Scrivens venceu a última luta dele contra o Gabriel Vargas. A gente até foi o primeiro evento que a gente transmitiu aqui no sexto round. E comeu o pão que o diabo amassou,
Bruno,
né?
É, igual do Bruno Souza antes também.
Ele ganhou do Bruno Souza, que foi a última luta, né? Do Luiz. Mas ele pegou, assim, comeu o pão que o diabo amassou pra ganhar do Gabriel Vargas. Acho que foi até decisão dividida e tal. E você ganhou bem, né? Ganhou, acho que, decisão majoritária do Koehegan e ganhou bem do Bruno Souza. Você acha que a sua fase é melhor? Que você tá ainda num momento ali de talvez um pouco mais estável do que o Scrivens? Ou te preocupa, às vezes, que ele possa estar, como diria o José Aldo, fingindo de coveiro pra, enfim, não vou terminar o raciocínio.
Cara, e só expandido, Luiz, você não vai muito com a cara dele também, não, né?
Irmão, sendo bem sincero, não vou com a cara de ninguém que vai lutar comigo antes da luta. Depois da luta, tudo bem. Da luta. Como o Scrivens é um cara que, desde que ele me ganhou, ficou engasgado, quando eu ganhei depois, eu sabia que teria terceira luta, então eu não gosto dele desde 2019, que eu não vou com a cara dele, então talvez depois de bater nele agora eu comece a gostar, mas desde 2019 que eu já não gosto. E assim, a luta dele com o Varga era uma luta que, quando foi anunciada, eu fiquei feliz, porque eu sabia que era uma luta, imaginava que era uma luta que os dois iam mostrar muita coisa. Eu sabia que o vencedor da luta iria lutar comigo. O Varga é um cara ex-campeão do Glory, ex-campeão do Bellator Kickbox, um striker de alto nível, e eu imaginei que o Scrivens e ele fariam uma luta de strikers e que isso me mostraria muito. Quem saísse da luta sairia bem mapeado pra mim. Essa era a minha ideia. E o Scrivens acabou surpreendendo. Ele achou um atalho pra vitória, né? Ele usou muito a parte de quedas. O cara tem como permitir quedas. A defesa de queda do Gabriel Varga já creio que não era muito boa, por não ser a especialidade dele. E ele não deve ter pensado nessa possibilidade pra luta, então não trabalhou isso, como ele trabalhava quando ele fez as lutas dele de MMA. Acho que ele fez 2 lutas de MMA, mas há muito tempo. grappling. Então o Scribas usou esse recurso, usou bastante o grappling, venceu o Varga, que eu imaginava que ele não venceria, quando eu pensei que a luta seria mais em pé, né? Então eu imaginava que o Varga venceria, então o Scribas venceu o Varga, e venceu sem me mostrar muita coisa do jogo dele em pé. Então foi ruim pra mim nesse sentido, que eu não consegui estudar muita coisa do Scribas pra aquela luta, foi uma luta bem atípica. Não acredito que ele vá tentar a estratégia parecida comigo. Se tentar, ótimo, porque eu continuo treinando MMA, nunca parei, então eu tenho a defesa de queda, não vou dizer afiada, porque não faz tempo que eu não coloco a prova, mas é trabalhado, eu treino defesa de queda. Diferente do Varga, que eu acredito que não treinou pra aquela luta esse fundamento. Então seria mais tranquilo, mas não acho que ele vai usar, acho que a minha luta com ele vai ser totalmente em pé, como foram as outras duas. E eu não tenho muito o que estudar dele, né? Porque ele lutou com o Varga e com o Bruno, a característica do Bruno é muito diferente da minha, e a característica do Varga é um pouco mais parecida, porém ele foi lá e usou o grappling, né? Então eu realmente não tenho muito material de estudo do Scribas pra essa luta, além do que eu já tinha quando a gente lutou em 2022. Então eu acredito que ele venha com um jogo não muito diferente do que ele veio em 2022, mas com certeza ele vem com algumas armadilhas aí, dentro daquilo que eu peguei ele naquela luta, então tem que estar preparado pra isso.
A luta principal é a vocês, né? E a luta co-principal é Stephanie Oliveira contra Cristina Cavacopoulos, né? Valendo o cinturão, peso palha, feminino. E a Stephanie também é sua companheira de treino lá na Pitbull, aliás, Pitbull Brothers, né? Que potência que tá virando, né? Belatora, pois todo mundo da Pitbull Brothers, Karate Combate também. O que você diz pra gente sobre a Stephanie? Como é que ela tá pra essa luta?
A Pitbull Brothers acabou se tornando um centro de treinamento pro pessoal do Karate Combat, de fato, né? A Erika de São Paulo veio pra cá treinar, a Stephanie do Ceará veio pra cá pra treinar, eu já tava. Fora o pessoal lá que a gente tá tentando colocar no evento, eu acredito que daqui pro próximo ano vai ter mais uns 2 ou 3 Pitbulls no Karate Combat. E esse cinturão vindo pra Stephanie, vindo pra casa, vai ajudar bastante a gente nisso aí, né? Aumenta a moral da academia, do país, com o evento. A Stephanie é uma atleta de muita vontade, ela é muito confiante, tem muita vontade, tem a mão muito dura. Eu acho que tecnicamente, assim, de habilidade, aquela coisa plástica, a Cristina é superior, mas a Stephanie tem mais pegada, tem mais vontade, tem mais queixo. Acredito eu que tenha mais gás também, a luta de 5 rounds. Acredito que no início da luta, talvez a Cristina leve um pouco de vantagem, mas no decorrer da luta, a Stephanie vai conseguir encurtar, vai conseguir colocar a mão, e quando ela colocar a mão, eu tenho certeza que a Cristina vai arregalar o olho, respirar fundo e pensar, nunca tomei uma mão dessa, porque a Stephanie bate muito duro.
Maravilha. Então, assim, por tudo que vocês escutaram aqui, essa promo, e fala muito bem também, né? Aliás, Pitbull Brothers, além de bons treinamentos, tem mídia treino, né? Deve ter, eles treinam...
Eu ia falar isso agora.
Entrevista, né?
Treino a sociologia, filosofia, desenvolvimento pessoal, pelo visto tem a jornada tripla, né? Tem que treinar strike, grappling e também treinar ali essa parte do media training.
Rapaz, eu e o Patrício, treinatória, brigando com o outro. A gente discute todos os dias. Qualquer tema que eu tiver de um lado, ele tá do outro e vice-versa. A gente discute todos os dias. E é uma hora de discussão por tema. Então a gente treina uma hora de debate diário.
Mas é impressionante, né? Não é só o tom de voz que é parecido, mas sim, né? Eu tô te conhecendo agora, mas o temperamento, a personalidade, né? A pessoa competitiva que se expressa bem, lembra muito, cara. Impressionante. A simbiose, né? E vocês treinam juntos só há alguns anos, né? Mas acaba pegando, não tem jeito.
São 10 anos já, né?
Tempinho. 10 anos, pois é, não tem jeito. Karate Combate 42 ao vivo no 6º round. O card preliminar começa, se não me engano, 8 horas. E o principal que a gente vai transmitir às 9. Mas eu vou confirmando os horários certinho, se tiver alguns quebrados durante a semana. Mas vocês vão ver essa fera aí, Luiz Rocha, o Pitbull, né? Apelido inovador aí.
O príncipe humilde, pô. O príncipe humilde. O príncipe.
Contra o Edgar Scrivers, sexta-feira, não conflitou com o UFC São Paulo, que vai ser no sábado, então esteja aqui no 6º round à noite pra ver o Luiz lutar. Mas, Luiz, agora a gente tem que tratar também sobre Francis Ngannou e Tyson Fury, que aconteceu no último sábado. Em primeiro lugar, eu já falei bastante aqui no canal, mas a impressão de vocês, vocês ficaram em choque também, número 1? E número 2, o que vocês acharam do resultado? Vocês acharam que o Francis foi garfado ou faz sentido o Fury ter vencido? Primeiro, claro, o nosso convidado, porque eu não aguento mais o Carrano falando também.
Cara, pra mim foram duas surpresas. Eu achei o Tyson Fury abaixo do normal dele e achei o Francis Ngannou bem acima do que eu esperava dele pra uma luta de boxe de 10 rounds. Eu acho que o Tyson Fury ali talvez tenha começado num ritmo mais baixo esperando que o Francis Ngannou cansasse. É o que todo boxeador que vai lutar com o cara do MMA sempre vai esperar, que o cara do MMA canse ali nos últimos rounds. Talvez a exemplo do que o Mayweather fez com o McGregor. O Francis Ngannou surpreendeu bastante, tanto na parte técnica, quanto nessa questão da durabilidade do gás. A potência física dele, absurda, mas isso não é surpresa, a gente sabia, a gente imaginava. O próprio Mike Tyson deu entrevistas falando sobre isso. Algumas pessoas não levaram a sério, acharam que era promoção, porque estava treinando o cara e tal, mas eu acredito que não, acho que ele falou realmente por ser de fato. Você vê que o caras como Francis Ngannou, como Poatan, você vê que esses caras são naturalmente uma coisa fora da curva. Os caras têm uma capacidade física de produzir potência absurda. E eu esperava isso aí, mas não acho que o resultado da luta foi injusto. Acho que, de fato, se espera, acho que por ter uma expectativa onde que o Tyson Fury fosse sobrar, o pessoal ficou com essa impressão que foi garfado, porque de fato ele não sobrou. Mas eu pontuando round a round é aquela coisa. Eu não preciso te humilhar no round. Se eu dou um jab a mais que você, eu tô ganhando aquele round, né? Então, pontuando round a round, eu acho que a luta foi pontuada corretamente. Mesmo que não fosse, acho muito difícil que o corporativismo do boxe desse a vitória pro Ngannou. Então, assim, se de fato eu achasse que o Ngannou venceu, de fato o resultado não mudaria, acredito eu. Mas pelo que eu assisti da luta, a luta foi mais morna do que eu esperava. Eu esperava um pouco mais de ação. São dois pesos pesados. Um knockdown numa luta eu achei pouco. Achei que dava pra ter uma intensidade maior. Esperava mais isso. Esperava mais do Fury. Esperava menos do Ngannou. Mas eu acredito que o resultado foi correto. Causou espanto justamente porque todo mundo esperava um baile do Tyson Fury e não foi nada nem parecido com isso.
Olha, Carrano, dê a sua opinião, mas fala bem o cara, hein? Fui até procurar corporativismo aqui no Google. Tô pensando em te demitir do podcast e trazer o Luiz. Excelente comunicador. Pera
aí, você tá comparando uma pessoa que sabe usar bem aí advérbios e, enfim, várias variações aí de tempo, gênero, número e grau, com uma pessoa que não sabe escrever, que sou eu. Você tá tendo, não sei que dúvida é essa que você tem. Eu
falar também não é seu forte, Carrano.
Não, é só de quantidade, de qualidade também não é. Cara, sobre a luta do Ngannou, eu concordo, Luiz, acho que foi preciso na surpresa com a performance do Ngannou. E até a forma como eu tinha descrito isso, eu tava conversando com a minha esposa aqui sobre a luta no outro dia, que ela não tinha assistido, e eu falei com ela, olha, me pareceu claramente o que você vê quando alguém, o termo que eu usei, é porque de vez em quando eu tenho uns lapsos de coisa, mas eu falei assim, é alguém underperforming contra alguém overperforming. Então seria assim, alguém foi muito acima do que se esperava de desempenho e alguém foi muito abaixo do que se esperava, e aí eles meio que se encontraram no meio do caminho.
É uma coisa, Carlos, você fala muito sobre expectativa, né? E às vezes quando você tem uma expectativa muito alta numa pessoa e muito baixa em outra, e aquilo não conversa, como não conversou sábado, você meio que vai abraçar o lado que te surpreendeu positivamente, não o que te surpreendeu negativamente, né?
Sim, o choque é muito maior, né? E aí, cara, méritos pro Francis Ngannou. E aí eu vou até expandir um pouco aqui e falar sobre, assim, vou voltar na luta, mas só pra dizer o seguinte, se tem, não só pelo, né, por ter feito o Rocky Balboa, né, cara, perdendo a decisão dividida, por coisa, a história, a gente vive falando de história de Rocky Balboa, essa literalmente é a história de Rocky Balboa. Ele vai, enfrenta o campeão, numa primeira grande luta e tal, e aí perde na decisão dividida, fazendo uma luta belíssima. E o Ngannou, assim, cara, peitou, bateu, e gente, isso não vai funcionar pra todo mundo, tá? Mas, ao mesmo
tempo... Ah, não, oba-oba agora, né? Faz o Sean O'Malley contra o David Haney, vai ganhar, não é, né? O Meteora...
Isso não vai funcionar pra todo mundo. Mas, da mesma forma como várias pessoas tentam, às vezes fazem coisa ousada, pô, a gente tá falando de uma organização de 7, né, que hoje é avaliada em 9 bilhões de dólares. E o cara ir lá e com poucos recursos e pouca margem de negociação que ele tem, tentar peitar e sair com um resultado tão positivo como foi, financeiramente, até esportivamente, popularidade, cara, é absurdo. A gente tem que dar os parabéns, porque se tivesse quebrado a cara, como muita gente quebra, a gente apontaria e faria, né, chacota e tal, brincaria e tarará. Então vamos ser justos também e dizer que, pô, bicho, o cara bancou e foi lá e, entendeu, botou o pau na mesa, apareceu, fez uma...
Você já viu, né? Já não, viu quando na pesagem, não?
Então, vamos tirar essa história. E assim, resultado fantástico, virou fenômeno de popularidade, assim, eu andei dando uma pesquisada nos níveis de busca, essas coisas, gente que nunca ouviu falar de Ngannou na vida, querendo saber quem que era esse cara, o que que aconteceu, e foi muito bem por conta disso, né? Tava lá na audiência Cristiano Ronaldo, pô, o dono da Almeria, né, que era o cara que tava bancando, poxa, ele levou, ele gastou, ele dava pra ele ter pegado o Almeria, ter montado o Real Madrid no Almeria, ele gastou esse dinheiro inteiro trazendo Kanye West.
Quem é aquele sheikão lá, o que apareceu em tudo? Quem é ele? Ele é primo do...
É o dono do Almeria.
Ele é dono do Almeria. Mas ele é o que do príncipe? Ele é o que? Qual é o nome do Crown Prince da Arábia Saudita? O
MBS, né? Mohammed Bin Salman.
Mohammed Bin Salman. Ele é o que do Mohammed Bin Salman? É subordinado, mas tem algum parentesco?
Eu acho que ele não é parente do Salman, não. não. Mas foi ele que bancou, né? Inclusive as presenças VIP lá, pô, Kanye.
Porra, não. Esquece, pô, assim, Kanye West, Eminem, o The Baby lá, que é o rapper do momento.
Todos os campeões de boxe vivos que tem.
Não, quer que eu cite? Quem eu reconheci na foto que foi tirada antes da luta? Manny Pacquiao, Conor McGregor, Mike Tyson, Alexander Usyk, Amir Khan, Oscar De La Hoya, Larry Holmes, Lennox Lewis, Roy Jones Jr., Sugar Ray Leonard, Miguel Cotto, Roberto Duran, Rick Hatton, Shannon Briggs, Ted Atlas, Dimitri Bivol. Esses são os que eu reconheci na foto. Então imagina levar essa galera para a
Arábia Saudita. Só Mohamed Ali só não foram porque morreram. Porque senão tava lá também.
Qual o custo qual o custo de levar essa galera para a Arábia Saudita para assistir, hein?
Você tá brincando, não gosto nem de falar o negócio desse. Pô, é bizarro.
E o cara fez isso num momento de tensões no Oriente Médio, né? Ele já fez isso aí, levou todo mundo, tipo...
Mas é exatamente por isso, né? Não são coisas desassociadas. É exatamente pra, nesse momento, passar um clima de normalidade. Olha, gente, aqui não tá acontecendo nada demais, não. Continua vindo pra cá, vem visitar. Olha só, a gente é capital do esporte.
Na ideia que eles estão passando é tipo, ó, o problema é só lá. Aqui na Arábia
Saudita tá tudo certo. É, não é tudo Palestina, assim... não, tá? A gente é aqui, a gente tá mais afastado. No... Tem o Cristiano Ronaldo tá aqui. Neymar, por favor, continuam investindo aqui na gente.
E fazendo, né? E é isso, cara. Eles querem vender essa imagem de grandes eventos, porque o grande. E aí, assim, se ninguém sacou, agora já tá mais claro esse plano, né? Mas assim, se ninguém sacou, o grande objetivo deles é sediar a Copa do Mundo 2034, né? Inclusive, a FIFA já me encheu os pauzinhos lá pra poder voltar pra Ásia e tal. E agora, daqui pra frente, vai ser tudo com esse objetivo. Então, vai mostrar que consegue sediar grandes eventos, consegue receber, mesmo se as coisas não tiverem 100%, consegue receber convidados desse calibre, não tem, enfim, etc. E o Francis Ngannou se beneficia muito disso, porque o nome dele sai em evidência. Sobre a luta em si, eu fiquei impressionado com a compostura do Ngannou. Achei que ele fosse, talvez, enfim, né, se deixar levar um pouco mais. Não, manteve-se assim, mesmo depois do knockdown, ele brincou lá, falou que deu uma dançada porque o Fury tinha provocado ele antes, falado que ia dar uma aula pra ele, e ele falou, você tá meio ruim de professor. Mas depois disso, voltou, não tentou ir demais e tal, assustou o Fury por diversas vezes, mesmo quando não foi com o knockdown, colocando a mão. Tem uma cena que acho que ele coloca uma esquerda e o Fury dá um passo pra trás, você vê o olho dele arregalando assim, perguntando, caralho, cadê o caminhão que me bateu aqui? E sai com, assim, acabou com o Tyson Fury e o Usyk, não vai ter mais em dezembro. As consequências disso tudo que ele realizou foram grandiosas, não só pra isso, o pessoal do boxe tá declarando, né, que o último cavaleiro do apocalipse, que agora o boxe sai HBO, sai Showtime e acontece um negócio desse, ficou um clima meio fúnebre assim. E pra finalizar, sobre o resultado, eu acho
justo. Graças a Deus, cara.
Eu acho justo a vitória do Tyson Fury pelo sistema, né, de 10 must, down round a round, etc e tal. Mas eu acho que daria pra pontuar um empate também. Eu entendo que muito provavelmente eles não iam fazer isso, mas eu acho que caberia um empate. Vitória do Ngannou mesmo com o knockdown, acho que não rolaria, não.
E teve até a cotovelada, né, que podia ter tirado um ponto ali do Fury, porra.
Verdade. Se tivesse tirado um ponto, ele teria perdido, com certeza.
Teria perdido. Não, ou teria empatado, né? Teria empatado. Verdade, teria empatado. Teria um pro Fury, um pro Ngannou e um empate. Seria um empatado.
Isso, split draw.
Luiz, agora, o Ngannou, ele foi de patinho feio pra o garoto mais popular do recreio, né? Como o Carrano bem disse as consequências aqui, todo mundo quer vê-lo, né? Eu assisti até depois o post-fight, né, na ESPN americana, e o pessoal tava, o Timothy Bradley, entre outros, literalmente falando assim, cara, não quero mais ver Fury e Usyk, não tem interesse, acabou, quero ver esse cara de novo, contra qualquer um. E aí, se você tá na posição dele, primeiro lugar, ele fez 10 milhões nessa última luta, a próxima, a gente multiplica esse número por algumas vezes. Pode ser uma revanche com Fury, pode ser o Anthony Joshua, você negocia pra receber o máximo possível, você olharia pro lance esportivo, ou de repente senta em cima da vantagem, ou não, acho que vocês já viram o suficiente e gera uma escassez pelo valor do passe. O que você faria na posição desse cara?
Cara, na real, eu acho que toda a comunidade do MMA tem que saudar o Ngannou, porque o que ele fez vai muito além do impacto no mundo do boxe. O impacto que ele causa no próprio público do MMA. O cara acabou de bater de frente com o Dana White, coisa que ninguém nunca fez. Como diria o saudoso Joinha, botou o pau na mesa, o cara não fez o que ele queria, saiu do evento, então ele tem a possibilidade de lutar o PFL. Hoje, com a popularidade que ele adquiriu depois dessa luta, ou que ele pode adquirir se ele fizer mais uma grande luta de boxe, ele, quando voltar pro PFL, porque em algum momento ele vai voltar, né, ele tem contrato com o PFL, quando voltar pro PFL, pele, ele vai causar uma dúvida na cabeça das pessoas que nunca existiu, que é quem é o cara mais durão do planeta. Não é mais o cara que é campeão do UFC. Não é mais unanimemente o cara que é campeão do UFC. Porque isso sempre foi unanimidade. Quem é o cara mais durão do mundo? É o campeão peso pesado do UFC. Isso era unanimidade. A partir do momento que você tem um campeão mundial do UFC, peso pesado, e o Ngannou do outro lado, fora do UFC, no PFL, numa outra organização, já existe uma dúvida. Então isso talvez abra caminho para um primeiro cross promotion dentro do MMA envolvendo o UFC, que seria um divisor de águas na história do UFC, como foi no boxe, né? Então acho que o que o Ngannou fez pode abrir margem para isso. Talvez não aconteça a luta, mas vai começar a acontecer a divergência de opiniões entre o público. E isso já é um grande passo para outras organizações perante o UFC. E eu acho que o esporte ganha com isso. Tem uma frase que diz que toda unanimidade é burra, né? Então o UFC, apesar de ser um marco no MMA, todo mundo tem que agradecer a proporção que o UFC tomou, mas ele é unanimidade. Então a partir do momento que você cria ali uma dúvida perante o UFC, é bom pro esporte, acredito eu. Bom pros outros atletas, bom pra negociar. Fica melhor de negociar o atleta com o UFC, né? Eu acho que o Ngannou abriu essa porta aí, e isso que ele fez no box hoje não, sábado, né? Potencializou muito isso. Eu, no lugar dele, sinceramente, velho, primeiro tá o meu bem-estar e da minha família. Então, sentaria em cima da vantagem e viria a melhor opção financeiramente falando. Eu acho que é hora de sentar e pensar em negócios mesmo, aproveitar o melhor momento. Acho muito difícil ou praticamente impossível que ele consiga no MMA algo parecido com o que ele pode conseguir se ele fecha uma luta com o Joshua, por exemplo. Acho que as chances dele de vitória numa luta contra o Joshua são mínimas, mas as chances de ganho são muito grandes. Então, eu, no lugar dele, iria para a chance de ganho. E é aquela coisa, sábado, ele ganhou o direito de não ser mais duvidado. E alguém vai falar, eu acho que o Ngannou jamais ganharia do Joshua. Beleza, eu também acho. Mas ele ganhou o direito de não ser mais questionado. Então, se ele quiser a luta, o público vai ter que olhar e vai ter que dar, no mínimo, ali, aquele percentual de dúvida que ele pode ganhar, sim. Porque ele mostrou isso sábado numa luta que ninguém imaginava que ele fosse nem beliscar. E ele beliscou bastante.
Pois é. As odds, antes de começar a luta, eram 10-1, né? Contra o Fury. Isso de qualquer vitória, né? Do Ngannou. E decisão era 60-1, né? Olha só. E agora as odds que abriram para uma eventual revanche são 3-4-1. Isso mostra de que quem tá botando dinheiro já vê a coisa um pouco diferente. E o efeito borboleta disso, como vocês citaram, é muito grande, né? Ainda que não seja pro bico de qualquer um, não vai ser qualquer campeão do MMA, striker, a gente precisa considerar o efeito peso pesado, que, vamos dizer assim, nivela por baixo um pouco a parte técnica, né? Você não vai pegar um lutador de MMA com 70 quilos e vencer o campeão de boxe 70 quilos ou entregar uma luta tão difícil quanto, né? Não vai acontecer.
A gente já viu isso acontecer, inclusive, né?
O McGregor Não, mas ainda assim, você tem que considerar que o McGregor era quase 10 anos mais jovem, era maior do que o Floyd já estava aposentado, e o Floyd nos últimos 2, 3 anos só tinha feito lutas na medida. Então, assim, não era o melhor Floyd, não era o Floyd no topo de linha, não é o Floyd que venceu o Canelo, nada disso. E era o McGregor muito mais jovem e muito maior. A gente viu que o Floyd levou na maciota e nocauteou. Agora, no Ngannou e Tyson Fury, a gente tem que levar em conta o fator peso pesado, que é um cara de 123 quilos e, sei lá, 7%, 6% de gordura corporal. É um monstro, né? Qualquer coisa que ele tocar ali, ele vai machucar. Então, não é como se fosse pra todo mundo, não é pro bico de todo mundo. Porém, entretanto, todavia, a performance do Ngannou faz parecer que sim, que é possível. Que há um nivelamento muito maior entre MMA e boxe do que se esperava, né? E só essa mudança de percepção... só essa mudança de percepção é muito importante. E ajuda muito mais o MMA num momento em que o MMA tá ganhando o mercado em cima do boxe, né? Pode ter sido uma pá de cal na modalidade, no sentido de... beleza, você tem esses caras que
modelo de financiamento, né?
Exatamente, né? E é uma coisa que eu sempre cito também. Mas o boxe tem muito mais demanda que o MMA. Isso não é verdade. Esses caras, o Fury, o Joshua e tal, eles ganham 20, 30, 40, 50 milhões de dólares por causa da diferença de modelo de econômico, né? Não necessariamente porque a luta é muito mais vista, porque no UFC ele executa 20% do faturamento dele pra bolsa. 80% fica com a máquina. No boxe, não. Vai tudo pro bolso dos atletas. Então eles ganham muito mais. Mas não é que tem mais gente vendo aquela luta de boxe do que vendo, de repente, um grande pay-per-view do UFC, né? E o Francis, ele bota uma luz em cima de tudo isso, né? É uma quebra de paradigma.
Você vê que o UFC, o MMA, ele começou abrangendo aquele público ali, Estados Unidos, Brasil, e depois foi pegando ali Rússia, México. O boxe, ele já vem da parte ali do hemisfério norte, né? Dos países ali do Reino Unido, países onde a galera tem um poder aquisitivo maior, a questão de aposta funcionou muito. Você falou a questão do peso pesado. Eu acho que isso influencia muito nas apostas. O peso pesado, por mais favorito que seja, qualquer overhand é zebra. Qualquer mão que entra muda a história. Por mais favorito que um seja sobre o outro, o poder de fogo de um peso pesado pode mudar a luta com um golpe. Eu acho que isso faz as apostas se movimentarem muito. E nos pesos mais leves, a chance é menor, né? Tipo assim, o Conor deu um susto no Mayweather, velho. Ele não ia nocautear o Mayweather no susto. Não era, teria que ser uma sequência de superioridade do Conor para ele chegar ao nocaute. Diferente do peso pesado, que com uma ou duas mãos ali, você pode mudar a história. E pra quem aposta, isso faz toda a diferença, né? Tá 10 pra 1, porra. 10 pra 1 no peso leve, eu não aposto meu dinheiro, não. Mas 10 pra 1 no peso pesado, vale a pena arriscar milzinho nesse 10 pra 1 aí pra tirar 10 mil.
É, e você viu, Luiz, que o Francis trocou muito de base, né? Ele jogou na base de canhoto, jogou na base de destro. Ele tava preparado ali. Foi um camp de 4 meses. Mas ele ficou parado quase 2 anos, né? Então foi 2 anos de uma construção lenta contra um cara que de repente não estava vendo ele como uma grande ameaça, de repente entrou um pouco mais frio, subestimou um pouco, e você vê, isso já é o suficiente para ser parelho.
É, eu acho que uma revanche dos dois, pessoal, você falou aí que as bolsas de apostas, as odds melhoraram a favor do Ngannou, mas ao meu ver, seria a próxima, se chegarem a lutar novamente, eu acho que o Tyson Fury vence com uma margem maior do que essa primeira. Eu acredito que a probabilidade disso acontecer é maior, justamente por como eles vão encarar a luta. Eu acho que o Fury, eu achei o desempenho dele muito abaixo, não sei se pelo tempo que ele tava sem lutar, mas ele teve 2 aposentadorias já e voltou, então eu não sei realmente o que aconteceu com ele, mas eu achei que ele deu uma subestimada, e eu acho que na próxima luta ele encarando com uma mentalidade diferente, eu acho que a tendência é que ele vença até com uma margem maior. Esse é o meu palpite, mas a gente nem sabe se a luta vai acontecer, e se errar também eu tô no crédito, porque eu tô sabendo que é normal o pessoal do sexto round errar, então tá tranquilo.
Isso é muito comum aqui.
O Renato.
É, muito comum. O Renato. Não, cara, você, né?
Eu sou um erro, né?
Só passando a bola pra você, Carrano. Eu concordo com o Luiz, cara. Vendo o copo assim, né? Sendo um pouco trombeteiro do apocalipse, talvez o Ngannou foi mais longe que ele poderia, cara. É óbvio que ele não vai pensar assim. Agora ele vai achar que sim, eu posso, né? Eu posso ser campeão do WBC, eu posso vestir um cinturão peso pesado do boxe, né? O cara, obviamente, que ele tá com a confiança lá na lua. Mas agora ele vai ser estudado, agora ele vai ser visto, agora ele vai ser levado a sério. A chance dele vencer um desses caras, o Deontay Wilder, o Joshua, até o Andy Ruiz e tal, é muito pequena, estando os holofotes em cima dele, né? Isso não vai acontecer nunca, mas não seria uma do Ngannou pensar assim, Carrano, você que gosta de um roteiro de filme, falar assim, parei, sabe o que mais? Parei, chega, fiquem com um gostinho aí na boca. O que você acha?
Cara, sob o ponto de vista da narrativa, seria maravilhoso, porque como eu falei, ele ia acabar, é o fim do Rock 1, né? Ia ser isso, ele ia encerrar, sobe os créditos, grita Adrian e vai embora pra casa. Mas eu acho que ele vai fazer mais alguma luta de boxe e eu acho que vai pegar o cheque, assim, o cheque da... Esse já foi o maior cheque da vida dele e o outro vai ser mais ainda. A grande questão é que a gente tem que lembrar que o Francis Ngannou tem 37 anos de idade. Por mais que, pô, peso pesado tenha aí um prazo de validade um pouco maior, esse prazo de validade dele também não é infinito, não.
Mas ele começou tarde da luta, né?
Então, sim. Danos... Não, concordo que não tem tanto dano acumulado, inclusive isso até acho que depois um pouco a favor dele na apresentação, que ele começou a treinar com 22 anos de idade. O Tyson Fury começou com 10. Toma mundial, uma porrada de coisa.
O cara corria e fazia musculação com o pai dele desde criança. Tava vendo documentário. Sim. Dele. O pai dele já estimulava. É. O pai dele era mais maluco que ele.
O pai dele é pugilista. O pai dele foi lutador de boxe, né? Então ele nasceu treinando.
E o Ngannou, pô, não tinha entrado na academia até 22 anos de idade.
O Poatan, acho que também tem isso, né? Começou tarde na luta e é um cara que já acumula título mundial em 2 modalidades, né? No kickbox e no MMA.
É, o Poatan começou tarde, Verdun começou tarde.
Pois é. Mas eu acho que ele não tem esse vacino, mas não tem 10 anos pela frente,
ideal,
né?
O cenário ideal, mediaticamente, pro Ngannou, acho que seria ir pro PFL, disputar o cinturão, pegar o cinturão do PFL, que eu acho que ele faria isso sem grandes trabalhos, desafiar algum cross promotion aí, seja com o Bellator, seja com o One Championship, e pegar o cinturão e falar, pô, fui campeão de tudo e vou parar. E aí sim, ele sentar, treinar boxe aí 6 meses, 1 ano que seja, sentado em cima da poltrona de sucesso que ele construiu e tá treinando e de repente apareceu um desafio desse aí.
Bonito, muito bonito, mas aqui entre a gente, Luiz, vamos lá. Aí, beleza, vou fazer isso aí. Aí toca o telefone, Mohamed Bin Salman. Mr. Ngannou, quero aqui pagar 60 milhões de dólares pra você fazer a revanche com Tyson Fury. E aí?
Aí eu luto até com minha mãe, filho. 60 milhões, coloca a luta na minha mãe.
E... Aqui, eu ia dizer o seguinte, que tem uma coisa, uma parada que o Luiz falou e faz sentido, é o seguinte, conhecendo um pouco, né? Eu não vou dizer muito, não. Até, inclusive, encontrei com... Bati um papo rápido lá em Mônaco, mas o Peter Murray, que é o CEO da PFL, é um cara que tem a mentalidade 100%. Talvez seja um dos melhores, assim... Claro, né? O Dana White, o Sertitta foram pioneiros. Mas ele é um cara que tem um histórico, inclusive lá na Insignia, né? Que é a empresa deles e tal, de fazer rodada de investimento, de levantar fundo. E tudo que os caras fazem, do contrato com a ESPN, da contratação do Ngannou, todas essas coisas são voltadas, pensando em como é que a gente acrescenta valor de mercado no produto para quando a gente abrir uma nova série de ações, a gente levantar mais dinheiro e fazendo o bolo crescer dessa forma. É não só a mentalidade, mas o plano de negócios. Me parece que ele vai querer capitalizar nisso agora, porque eles botaram esse ticket lá atrás. Estão ganhando publicidade grátis.
Mas aí vira uma competição de bolso, né? E o dele não é o mais fundo, né, Carrano? Não.
Ele não vai ganhar do Mohamed Bin Salman, mas eu acredito que eles vão vir forte, realmente, pelo momento, pra aproveitar e capitalizar em cima dessa fase do Ngannou. A dificuldade que eles vão ter é contra quem? Por quê?
É complicado achar. Ah, Ngannou, vem lutar aqui contra o Renan Problema. Ou o Renan Problema ou o Tyson Fury 2. Fica difícil, né?
Mas a gente tá esquecendo de um detalhe, que é a parte contratual, né? Ele tem contrato com o PFL, a gente não sabe como é que são as cláusulas dessa questão de liberação. Sim, do boss.
Alguma coisa de luta lá, vai ter.
Luta. Em algum momento ele vai estar preso ao PFL de alguma forma, porque ele tem contrato com o PFL, isso é fato.
E eu acredito que eles vão tentar capitalizar nessa questão do momento que ele tá vivendo, porque essa coisa de criar a dúvida é interessante, que seria realmente uma mudança. Nunca teve isso antes de pensar, pô, existe... A gente sempre falava, existe vida, não existia muita vida, assim, no sentido de do topo da montanha fora do UFC. E às vezes não é uma questão de ser realidade ou não. Às vezes o Ngannou já perdeu pro Derrick Lewis, que tá lá no UFC e não é campeão e nunca foi. Mas, a partir do momento que há percepção, principalmente do público, por parte disso, o negócio fica um pouco diferente. E me parece que talvez seja esse o caminho que a PFL vai tentar fazer uma grande luta aí de pay-per-view, colocar ele no mesmo card de um Jake Paul, colocar todos os ovos no mesmo cesto pra ver se consegue capitalizar um pouco e até tentar negociar.
Ficou de botar todos os ovos no mesmo... Não?
No... Eu não. Nem no meu, nem no dos outros. Eu respeito a capacidade de ovos ali. E aí depois vamos ver ele fazendo alguma luta de boxe. Aposentar eu não acredito não, cara. Ou vai ser a revanche com o Fury, que é obviamente o mais provável, depois do SIC, se rolar. Ou então outros nomes, né? A gente falou, Andy Ruiz, o Anthony Joshua, alguém desses caras aí vai querer morder também um pouco. Ser o cara que vai ganhar fácil do Ngannou, vamos dizer, pra poder tirar essa em cima do Tyson Fury construir na
raiva. Ele agora vai ter todo tipo de oferta de todos os campos, né? O Wilder é um quarentão também, que não luta há um tempo. O Joshua tá 2 anos sem lutar. Vamos ver, eu acho que ele vai receber oferta de tudo quanto é lado, e no final das contas, a gente tem que lembrar que o sonho do cara é ser lutador de boxe, né? Ele atravessou o continente, ele atravessou o deserto do Saara, virou imigrante, morou na rua pra ser lutador de boxe. Então sempre foi o sonho dele, no final das contas, né?
Então, talvez aí esteja a chave do sucesso que ele teve nesse tão pouco tempo treinando boxe pra fazer o que ele fez sábado, né? Aquilo que a gente tem
vontade.
Da atração tem uma força, um poder incalculável, né? Acho que isso aí pode ter sido justamente eu não saber dessa informação.
Ele não queria, ele descobriu que era MMA com 26 anos, ele não sabia nem o que era. Ele só foi pro MMA porque era um caminho mais curto pra ele ganhar dinheiro. Ele queria ser um lutador de boxe, ele foi pra França pra ser um lutador de boxe, e aí foi achado na rua pela equipe do Fernan Lopes, né? Que era uma academia que é uma academia de MMA. Então, assim, eu acho que no final das contas é o desejo do cara, a vontade do cara, e agora todo mundo vai querer, né? E quem paga mais e tal, vai aproveitar.
If you have a dream in your life, go ahead! It's possible!
Mas vamos embalar essa edição do nosso podcast, pessoal. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Já está de volta na Prazível Bahrein. Uma boa semana. E claro, por favor, nos brinde com um abraço da cobrinha.
Cara, tô de volta assim ao Bahrein por algumas semanas, né? Daqui a 10, 15 dias, mais ou menos, eu vou emendar uma sequência aí de 3 eventos consecutivos que termina no Brasil, em Fortaleza. Eu convidei já acho que eu falei isso. Eu falei, né? Que o Brave tá indo pro Brasil. Falei, comentei, o pessoal do sexto round quiser, me manda. A gente tenta olhar formas mais fáceis de vocês chegarem lá, acompanharem. Enfim, vai ser um prazer. Vai ser dia 7 de dezembro em Fortaleza. Aí tem o Tenerife, depois Indonésia, depois Brasil direto. Então vai ser uma sequência pesada, mas que, por enquanto tô aqui em casa ainda tentando recarregar as energias. Sobre o abraço da cobrinha, eu tinha pensado em mandar pro Tyson Fury, né? Porque a apresentação dele abaixo acabou custando muito e dinheiro, enfim. Você vê, tem um vídeo,
cara. Tu viu a reação do Sik? O Sik perdendo, porra, 30 milhões de dólares, né?
O Sik é no lockdown. Aquele meme, né? Veja a alma saindo do corpo da pessoa ao vivo. É o Sik. E o Tyson Fury tem duas entrevistas dele, que é muito engraçado, porque ele tá com a mesma roupa, só que de cores diferentes, que é aquele Fury, sei lá o que, que é a marca dele. E acho que primeiro vermelho, depois verde. E aí na primeira ele fala assim: não, o Sik tem que aparecer, pô. Se ele não aparecer, ele assinou um contrato pra lutar comigo no final de dezembro. Se ele não aparecer, ele tá quebrando o contrato, eu vou processar e vou tirar até o último centavo dele. E aí falando assim, aí passa, dois dias depois acabou a luta, ele tá com o olho todo fodido, inchado pra caramba. Aí ele: é, então, na verdade agora é Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo, 2024 eu tô de volta. Eu falei: ih, cara, mudou rápido, hein, de ideia. Mas não vou mandar pra ele, não, vou mandar pra outra coisa que, apesar de tudo que a gente falou que foi, porra, incrível, fantástico, maravilhoso, é uma das coisas que meio que faz a gente também, às vezes, apreciar um pouco o MMA. Não vou dizer toda a organização de MMA, não, mas assim, isso é uma preocupação que eu particularmente tenho, porque eu lido muito com questão de broadcasting, e a gente vê o UFC nesse ponto é muito, muito maneiro, e o ritmo desse evento foi de cair o cu da bunda, né?
Nossa senhora.
Rapaz,
uma hora Deus, e meia da luta com a principal pra principal.
Não, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, se não tem o que enfiar ali, não faça. Foi complicado, assim, foi pra testar a vontade, e não dá pra dizer assim, ah, é porque foi que nem McGregor e Mayweather, que deram aquela segurada estratégica porque tava muita venda de pay-per-view entrando e não tinha tempo. Cara, não foi isso, porque o evento tava pago desde o dia que ele anunciado. Não tava porque tá entrando um volume absurdo de venda de pay-per-view, a gente tem que segurar um pouquinho. Não foi isso. Foi...
Esse evento perdeu dinheiro, né? Vamos falar a verdade.
Sim, e assim...
E não foi pouco não, hein? Os caras
entraram sabendo que era pra perder dinheiro mesmo, que era isso. Eu falei, é uma campanha que vai durar até 2000 e cacetada pra Copa do Mundo 2034. Mas aí fica o abraço da cobrinha pra isso, porque foi duro, cara. E olha pra você ver, o negócio foi aqui do lado, em Riad. Eu tinha acabado de chegar de viagem. Riad é, pô, 5 horas, sei lá, 6 horas de carro daqui, 1 hora de avião, mesmo fuso horário. Eu, porra, comi o pão que o diabo amassou pra segurar a onda. O negócio foi acabar aqui, era, cara, mais de um tanto da mão. Foi difícil. Sei que foi difícil, então vamos dar uma olhada nisso, né? Luta bacana, legal, maneiro, mas não vamos exigir demais das pessoas que já estão ligando pra poder assistir, não.
Luiz, meu querido, muito prazer em te conhecer. Um grande abraço, boa sorte aí. Você tá viajando hoje, uma boa viagem. Muito boa sorte na luta sexta. Além do abraço, quero saber qual é a sua previsão. O que, que vai acontecer nessa terceira luta com Edgar Squivers? Se você acha que vai manter esse cinturão e como?
Cara, primeiramente aí, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E minha previsão é maravilhosa. Fiz um camp muito bom. Tô indo sem lesão, isso é raro. E a minha previsão é o nocaute. Eu luto pra nocautear. O Squivers é um cara que não evita a luta. Ele vem pra luta. Então, eu treinei pensando nisso. Acredito no meu nocaute. Acredito ali que entre o terceiro ou quarto round, seja onde vai estar acontecendo. Não vou me afobar no início, porque ele tem uma característica de durabilidade maior, né? E já eu tenho um histórico de cansar, embora eu trabalhe para melhorar isso cada vez mais. Então eu vou iniciar mais cauteloso, mas a minha intenção é acelerar para buscar o nocaute mesmo. E essa é a minha expectativa. Nocaute, rocha and steel.
Olha, eu acho que eu nunca, só fiquei atônito aqui. Eu nunca escutei um lutador falando, eu tenho histórico de cansar. É um autoconhecimento e uma franqueza raríssima nesse meio. Eu nunca tinha escutado, por exemplo, né?
Biologia, velho. Tem gente que tem mais aquele laço lá de células brancas, células vermelhas. Eu sou mais da potência e tenho pouca resistência. Mas a gente vai trabalhando isso aí, consertando fundamento de respiração, aprendendo sobre o próprio ritmo de luta, a hora de colocar força. Mas biologicamente a minha característica, ela é bem mais de potência do que de resistência, e a gente tem que aceitar e reconhecer isso, né? Lógico que a gente tem que trabalhar para melhorar, não é bom, mas a gente tem que, para saber o que melhorar onde não é bom, você tem que primeiramente saber o que você não é bom, então tem que ter o autoconhecimento.
Maravilha, é fantástico.
Só dar uma partezinha rápida aqui, se eu puder, o pessoal que tá ouvindo esse podcast vai assistir o evento sexual na sexta e tal. Mas Luiz é um personagem interessantíssimo. Eu diria que quem ouviu esse podcast com atenção e fez o negócio vai assistir a sua luta sexta-feira com bastante atenção, porque acho que você ganhou uns fãs aqui no sexto round. Eu, pelo menos, já vou prestar 10 vezes mais atenção já, viu?
O Carrano também, na época.
Cara, tomara que esses fãs aí, tô precisando de visibilidade.
Pode deixar, aqui a gente vai fazer o possível. O Carrano também, na época de chopada dele, né, que conhecia as universitárias, dava muito essa desculpa que cansava rápido, por causa das células brancas, né, Carrano? Pô,
eu faço até hoje, Renato. Não conta que é desculpa, não, porque eu tô usando até hoje.
Entendi. Pô, beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem e estejam com a gente no Karatê Combate, sexta-feira, a partir das 9 horas da noite. Tchau, tchau.